Bem-vindos a mais um episódio do Fala-me de Tecnologia, hoje para falarmos sobre Radical Collaboration. Por isso temos connosco o Alexandre Mendes, da Subvisual, tem trabalhado no desenvolvimento de equipas, empreendedorismo e inovação, e a Carla Gomes, dos Recursos Humanos da Bosch, em Braga, para a área da investigação e desenvolvimento. Vamos a isto. Começo por perguntar o que é isto, Radical Collaboration, afinal, se é assim tão radical ou não. Carla, se calhar começo por ti para nos dizeres.
Claro que sim. Bom, não é radical no sentido que a colaboração sempre existiu, não é? A verdade, e o Alexandre comentava isto ainda agora há pouco tempo, as empresas sempre trabalharam e as equipas sempre trabalharam em colaboração. O que é que este Radical Collaboration vem trazer de novo, ou procura trazer de novo às organizações e às equipas? É precisamente uma forma diferente de trabalhar, que vai muito além daquilo que é o sentido comum ou o conceito comum de uma equipa, que trabalha muito mais centrada num objetivo, para trabalhar agora mais centrada num projeto muito mais alargado. O facto de o fazerem desta forma implica também que as equipas sejam equipas mais diversas, e isto porque podes, numa mesma equipa, ter diferentes competências, diferentes conhecimentos, diferentes backgrounds. Obviamente que trabalhando sempre com o foco na humanidade e com o foco na inovação. Porque o que se procura verdadeiramente com estas equipas que vão trabalhar no Radical Collaboration é antecipar, é trazer aquilo que as empresas provavelmente ainda não sabem, mas que querem muito acrescer ao seu resultado e ao seu produto. Componentes importantes deste Radical Collaboration. Ao trabalhar num projeto onde juntamos várias equipas, equipas muito diferentes e, portanto, muito multiculturais, de idades completamente diferentes, de géneros diferentes, há aqui algumas questões que temos que ter em consideração, nomeadamente um eu mais forte e um nós mais forte. Duas dimensões fundamentais para mim, e isto porque eu preciso particularmente de saber quem sou, e preciso particularmente de saber como é que vou lidar com os outros, até porque os outros vão assumir uma dimensão muito especial na relação que vou estabelecer com eles. O nós é também algo fundamental, e por isto que eu disse mesmo agora, eu preciso claramente de perceber como é que os vou tratar e preciso de perceber o que é que vamos fazer para chegar onde queremos chegar. Eu acho que não é novo, como eu disse. Eu acho que, ainda por cima, e tendo em consideração que a espécie humana é, na sua natureza, orientada para trabalhar colaborativamente, e é quando trabalhamos em conjunto que trabalhamos melhor e que atingimos melhores resultados, acho que isto não é totalmente novo, mas acho que efetivamente traz alguns desafios acrescidos quando juntamos isto a desafios como a inovação, como resultado da empresa e, acima de tudo, o bem-estar das pessoas nas empresas.
Mas como é que isto se implementa, Alexandre? Se calhar agora eu passo para ti. Como é que isto se implementa? Existe um gestor deste tipo de colaboração? Como é que tu implementas isto nas tuas equipas?
Eu diria que o desafio aqui é nós mantermos uma conversa que já tem muitos anos e muito texto, muita publicação, muita exaustão em cima com uma colaboração, e mantermos isto vivo, porque ainda não estamos a fazer suficientemente bem. E quando pensamos sobre como implementamos, a ideia principal que gostava de partilhar, e que acho que ao limite praticamos na empresa, é a ideia de que não há uma resposta certa, mas que há uma abordagem que nos viabiliza a experimentação que naquele momento com aquelas pessoas funciona. Sabendo que essa abordagem de experimentação nos leva a testar várias variáveis, desde a constituição das equipas ao objetivo definido, aos recursos que têm, e provavelmente, seja qual for a experiência que vamos fazer e o modelo, vai funcionar circunstancialmente. E quando falamos de colaboração, com tudo o que tem acontecido, com todas as mudanças e disrupções dos últimos 5 anos, por exemplo, é interessante porque estamos sempre a falar de um tema permanentemente necessário e permanentemente obsoleto ao mesmo tempo, em que aquilo que era verdade deixa de ser rapidamente, em que há uma série de modas que às vezes seguimos sem grande critério também e parece funcionar, e então tentamos implementar nas nossas casas, nas nossas equipas, e a falta de pensamento crítico sobre essa importação de práticas pode ser um dos riscos quando falamos aqui de colaboração e dessa implementação. Por isso, o próprio modelo de colaboração e de como é que implementamos isto no dia-a-dia nas equipas e nas empresas me parece ter que ser uma coisa que vamos definindo e que, ao limite, desde logo o modelo pode ser, em parte, co-criado por aquilo que é a equipa e a liderança daquela equipa, se pensarmos mais micro ou mais abrangente daquele departamento ou daquele sistema ou da empresa. Dito isto, acho que uma das grandes, um dos grandes polos em que nos situamos hoje em dia são, de alguma forma nós conseguirmos pensar se aquilo que nós estamos a pensar quando falamos sobre colaboração, se é uma experiência para os colaboradores, ou seja, estamos a tentar melhorar a experiência de trabalho connosco porque as pessoas colaboram mais, ou se é um fim, se nós queremos projetos porque foram colaborativos. E acho que aqui a bota ainda não tem sido, ainda não tem sempre batido com a perdigota e ainda há muita coisa. Temos que alinhar.
Eu não sei se concordas, mas se pensarmos que na base da colaboração estará não só a partilha do conhecimento, mas a criação de novo conhecimento, e eu acho que a base aqui é da partilha, efetivamente, porque há uma oportunidade ao trabalhar em colaboração para partilhar mais, e são vários os estudos que relacionam a colaboração com a rentabilidade e a produtividade das empresas. Eu logo à partida aqui abriria benefícios claros para a organização para o fazer. Ainda assim, muitas vezes, e agora pegando também numa coisa que o Alexandre disse, porque o Alexandre tocou já no tópico da liderança, e como é que nós fazemos isto dentro das empresas, a verdade é que ainda existe muito a ideia de que são os líderes que os têm que fazer. Mas eu acho que a evolução far-se-á quando nós entendermos que todos nós podemos ser líderes dentro da organização, com papéis obviamente muito específicos, mas ao assumir um papel específico dentro destas equipas, podemos liderar, podemos trazer mais. E eu acho que as pessoas querem isso. A verdade é que eu acho que não só é a organização que quer e que precisa, mas eu acho que isto faz com que efetivamente haja um compromisso maior das pessoas com a empresa, no sentido depois também de contribuírem mais. Isto é um caminho difícil, sim, porque dentro da empresa também, diria eu, e tu, Alexandre, que trabalhas numa empresa mais jovem, e pelo menos que era mais homogénea em termos de população, a verdade é que as pessoas querem, os líderes têm um papel importante para o fazer, sim, mas ainda existe um caminho para o fazer, porque ainda há muitos paradigmas para trás. Deixa que isso aconteça, deixa ver o que é que o chefe faz, e o chefe está sempre lá. E é isto que nós precisamos de começar a ultrapassar para criar efetivamente o conceito da colaboração.
Desculpe, só acrescentar que a literatura científica tem validado a ideia de que as equipas tendem a mimetizar o estilo de liderança que recebem. Portanto, há aqui uma variável incontornável que é discutirmos as lideranças que temos e a forma como são colocadas em prática. O outro polo desta questão, que me parece progressivamente mais interessante à medida que falamos de profissionais independentes, autónomos, confiantes também, é a agência individual. E quando falamos de liderança, podemos estar a não colocar a tónica o suficiente nesta agência individual. Agência é maior do que liderança. Liderança em Portugal, ou tendencialmente no mercado das empresas, ainda pensamos muito num registro vertical, numa estrelinha a dizer xerife, num papel que vem na descrição do posto de trabalho. Mas a agência é cidadania, é personalidade e é identidade. E acho que estamos a falar pouco sobre como é que ajudamos as pessoas a compreender que, independentemente do seu papel organizacional e da expectativa organizacional do ponto de vista mais de output e de responsabilidade, há uma agência que todos podemos ter e que todos podemos demonstrar e que depois, não por acaso, vai tendo implicações muito fortes na forma como as pessoas progridem nas organizações. Porque lá está, a agência é um conjunto de comportamentos, atitudes, pensamentos que vão desde a vitalidade, à paixão, à responsabilidade, à iniciativa, à proatividade. É difícil esta combinação, esta receita não funcionar em qualquer que seja o contexto, para qualquer que seja o projeto e em qualquer que seja a organização.
Falavas de adaptação, que a adaptação é a chave, segundo me parece, durante todo o projeto, mas qual é o método, como é que isto se implementa numa equipa, efetivamente, em termos práticos? Qual é o método? Existe uma estrutura que nós devemos seguir, que as pessoas podem fazer nas suas organizações? Como é que isto funciona em termos práticos?
Há uns anos atrás houve uma autora da área dos recursos humanos que ficou muito conhecida porque disse uma frase bestial, que é: nós temos de tratar as pessoas como adultos.
Começamos por aí, então.
Pronto, é isso. É tratar as pessoas como adultos. Acho que começa por garantir que estamos a definir bem as expectativas que temos em relação ao contributo das pessoas, nesta vasta amplitude que vai desde a agência, lá está, aquilo que é o output mais técnico, mais produtivo, mais material, digamos, e depois há a forma como o fazemos. Hoje em dia temos muitas empresas de tudo, muitos procedimentos, muita burocracia, muitas ferramentas digitais. Eu acho que uma das coisas que mais distingue trabalhar num sítio ou no outro é o como, é o tom com que fazemos as coisas, como vamos para uma reunião, somos bem dispostos ou somos macambúzios. Posso falar com a minha chefia ou tenho que meter um requerimento? Posso comentar com o meu colega de trabalho uma ideia que tive ou devo guardar para mim? Posso ir ao Reddit pesquisar um assunto que é essencial para o meu trabalho ou ativar o ChatGPT para me ajudar a fazer um relatório ou é um tabu?
Mas isso é uma matriz que deve ser seguida, que deve ser implementada, definida e implementada, ou é uma coisa que vai sendo adquirida?
Eu gosto da ideia de um GPS. Apontamos uma direção, definimos uma expectativa. O GPS devolve-nos uma certa ideia de previsibilidade de parte a parte e apresenta-nos opções. Porque também termos a hiperdefinir ou estabelecer aquilo que vai ser o contributo de uma pessoa, a dada altura torna-se desinteressante. Em particular para estes perfis mais ambiciosos, com maior agência ou maior liderança e maior proatividade.
Até porque um dos princípios destas equipas devia ser precisamente a questão da flexibilidade dos membros. E agora, ouvindo aquilo que o Alexandre diz, nem sempre as pessoas, seja pela sua predisposição, seja pelo seu conhecimento, devem manter-se 100% nestas equipas. Portanto, muito desta colaboração radical também vem da flexibilidade que nós podemos dar aos membros. Enquanto tu falavas disso, lembrava-me que o ano passado, a título de tentar promover também este self-reflection e este self-development, as pessoas na voz tinham a possibilidade, tinham obviamente a sua função, tinham obviamente as suas tarefas definidas e trabalhavam dentro de equipas e de projetos já definidos, mas havia a possibilidade de participarem ativamente, com uma capacidade pré-definida previamente, num projeto que, não sendo um projeto no qual eles estariam a participar, eles podiam definir, e eu gostava de participar, ainda que em parte, num projeto que possa vir efetivamente a contribuir para o meu desenvolvimento e para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento da organização. Eu acho que isto é muito relevante quando nós falamos das lideranças, e obviamente que este é um tópico predominante naquilo que é o resultado do Radical Collaboration, mas a liderança, mais uma vez, também tem que partir das pessoas no sentido que eu quero fazer parte disto, quero fazer parte desta estratégia e por isso tenho comportamentos ativos. Muitas vezes nós falamos do assumir o driver's seat, que não é só o driver's seat da chefia, é o meu driver's seat também, e eu tenho a possibilidade de definir como é que eu quero fazer.
E quais são os benefícios tangíveis disto tudo? O que é que as equipas podem esperar atingir com este tipo de método de colaboração?
O princípio máximo é mesmo este, não é? É a maior colaboração que pode efetivamente daqui a devir.
O processo,
não é? Obviamente que se nós pensarmos que o resultado máximo é o resultado da organização e alinhados com a organização e a estratégia da organização, estamos desde logo a contribuir para aquilo que será do futuro de todos nós, porque colaboramos ativamente para atingir os objetivos da empresa. Há aqui questões, obviamente, que relacionadas muito com a confiança, com o desenvolvimento de todos, o facto de todos poderem ativamente fazer parte e sentirem-se ouvidos dentro da organização, porque este é um pressuposto muito importante na colaboração e nesta colaboração particularmente, que é, não há ideias estúpidas. Todas as ideias são ouvidas, todas as ideias são tidas em consideração. Portanto, não haveria melhor ideia, melhor oportunidade de fazer com que todos se sintam valorizados, parte de um resultado e, desta forma, com toda a certeza, muito mais envolvidos naquilo que é o propósito da empresa. Eu recentemente li um artigo que dizia que muita gente achava que o motivo pelo qual as pessoas se mantinham na empresa era o propósito da empresa. Mas havia uma pesquisa que dizia que o propósito, à semelhança de tantos outros elementos, era mais um dos contribuintes para que as pessoas se mantivessem na empresa. Porque o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas se mantinham na empresa era, na verdade, este sentido de colaboração que podiam, efetivamente, estabelecer com os outros. Isto é, efetivamente, muito além daquilo que eu posso fazer, se não existir o ambiente que o Alexandre falava há pouco, uma cultura clara de integração, de abertura, sem medo, onde eu posso ativamente... Querias perguntar
sobre isso? Não, ia perguntar exatamente isso. Como é que se incentiva esta partilha de conhecimento, de experiência? Como é que se incentiva isso para que os colaboradores se sintam parte?
Pois, agora estamos mesmo a chegar aos líderes, porque vai começar aí, não é? Porque se há uma empresa onde o líder lidera pelo exemplo, e muitos de nós continuam a seguir e a ver no líder exemplo, então tem que começar nas lideranças. E as lideranças têm que promover esta cultura de segurança, primeiro, para que depois possam promover uma cultura de colaboração e de confiança, onde a energia e o entusiasmo de todos os colaboradores é posto no seu expoente máximo. E nesta cultura, o que eu tenho que fazer é promover a abertura para que, criticamente, eu possa dizer, tu hoje estiveste menos bem ou estiveste muito bem, mas dizendo que não correu tão bem, sabendo também o que é que eu posso melhorar. Isto faz-se de uma forma aberta. E este é um ponto muito importante, porque nós mesmo culturalmente não estamos habituados a fazê-lo com toda esta abertura, mas há muitas alterações, mesmo em termos de processos de recursos humanos, que nos levam neste sentido. Deixa-me só acrescentar, Sofia, e aqui eu vejo um entrave grande, é provável que seja cultural também, é que quando nós pomos tanto peso ainda nas lideranças e nestas lideranças colaborativas, também são eles aqueles que sofrem mais queixas quando se trata de falar sobre estes assuntos, porque os colaboradores identificam muitas vezes os líderes como sendo aqueles que não partilham informação, não estão abertos a feedback, não têm tempo para dar feedback e, portanto, aquilo que nós esperaríamos que se criasse, que era uma cultura onde o líder ativamente promove a abertura para falar e para desenvolver este tipo de conceitos, na verdade não acontece. E, portanto, há um conselho que eu gosto particularmente, que é muito mais que fazer aquilo que dizes, diz aquilo que fazes. Portanto, promove ativamente na equipa a informação, a partilha, para que todos confiem naquilo que estás a dizer.
Mas sendo o líder um foco, neste caso um possível arranque para a operação, como é que se promove uma cultura mais igualitária? Que é esse o objetivo, não é? Como é que descentralizamos do líder para depois passar para baixo?
Eu provavelmente diria que a palavra-chave é descentralização. Agora, lá está. Eu acho que convém tentarmos examinar porque é que as coisas não funcionam bem. E sem grandes preconceitos. Por exemplo, quando falamos de líder, temos que ver na cadeia hierárquica de quem é que estamos mesmo a falar. Tipicamente estamos a falar da chefia direta. Que é discutível se tem mesmo a amplitude e o poder para fazer aquilo que é para fazer acontecer aquilo que é realmente a expectativa da equipa. Portanto, é normal que esta camada de liderança esteja a ficar mais pressionada, porque houve muitas equipas, têm muito clara a percepção daquilo que devia mudar, mas está ali entalado muitas vezes hierarquicamente entre aquilo que depois tem que reportar para cima, para um nível de abstração já muito diferente, e angariar recursos e apoios para conseguir executar, para conseguir devolver à equipa mais da base da pirâmide, digamos assim. Por isso, eu acho que nós temos que fazer aqui uma boa... autópsia ou ponto de situação ou análise, chamem-lhe o que quiserem, para perceber porque é que as coisas não estão mesmo a funcionar. Nós, quando falamos de colaboração, provavelmente o pressuposto base é confiança. E é difícil confiar. E acho que não podemos ter tabu de dizer que é difícil confiar, que é difícil contratarmos uma equipa ou uma liderança para confiar, principalmente em coisas que nunca fizemos. E é difícil mudarmos. Em organizações, então, muito grandes, é mesmo muito difícil mudar. Porque há uma necessidade de controlo que viabiliza o negócio, e é importante também termos essa noção, que não podemos comprometer de forma nenhuma. Se comprometermos, podemos pôr em risco um conjunto de objetivos muito financeiros, ou de negócio, ou de performance, ou produtividade. Contudo, o inverso também pode ser verdade. Ao incentivarmos colaboração, podemos ter as surpresas da nossa vida do ponto de vista de produtividade. Portanto, há aqui aquilo que nós gostamos de dizer nas empresas, um trade-off que é mesmo complicado de decidir. E nesse sentido tem empatia pelas lideranças. Daí há bocadinho também ter dito que não estou confiante de que exista uma resposta certa, mas existe uma abordagem que me parece... ter mais probabilidade de funcionar que esta coisa da experimentação. Como é que experimentamos isto? Em vez de fazermos uma grande aposta, como é que fazemos pequenas apostas e experimentamos? Por exemplo, É sempre fascinante nós vermos alguém, ao fim de algum tempo, ser promovido a uma função de liderança. E que bem que sabemos se vai funcionar. E depois há aquela queixa clássica de que promovemos as pessoas que tecnicamente eram mesmo capazes, mas depois gerir uma equipa é um exercício diferente. E eu tenho imensas dúvidas, porque é que não estamos a experimentar exercícios de liderança mais cedo? Eu posso ser o líder deste podcast. Quis fazer um podcast, tive a iniciativa, arranjei as pessoas para o conseguir executar e sou o responsável por fazer acontecer, manter e reportar resultados.
Já de alguma forma és um líder, independentemente de seres designado
claro,
como
isto tal. Isto é liderança. Por exemplo, na nossa organização, na Visual, nós usamos muito a designação do DRI, Direct Responsible Individual, que é uma função de liderança em que as pessoas intencionalmente praticam papéis de liderança, mas não quer dizer que houve uma revisão salarial, uma revisão contratual para se ajustar àquilo. Pelo contrário, é suposto praticarmos aquelas competências. Se os resultados forem positivos, somos compensados. Há uma bonificação, por exemplo. O que me leva para um ponto que não podemos esquecer aqui e que alimenta grande parte da confiança para que a colaboração e a agência e a liderança aconteçam, que é o reconhecimento. É uma espécie de alinhamento de incentivos também. Ou seja, como é que fechamos depois aqui o círculo? Decidimos fazer o podcast. O podcast correu muito bem. Pusemos o nosso coração e a nossa mente no melhor que conseguíamos para fazer aquele podcast acontecer. A partir daí, lançamos o podcast, foi muito bem sucedido.
Claro que foi.
Nem outra coisa podia ser. Exato, com esta equipa, não, esta equipa não. Já tínhamos aqui um plato de confiança.
Depois como é que vamos reconhecer?
Como é que nos reconhecem a nós? E há pessoas que querem muito esse reconhecimento e querem esse reconhecimento de uma forma muito frequente e às vezes mais tangível, e estamos a falar de dinheiro.
Muitas vezes dinheiro.
Sim. Outras que é mais, vou dizer, imaterial, se calhar. Aquela palavra, aquela pequena nota até de vaidade, se calhar, mas não no sentido negativo, que é alguém ter, agora está-me a faltar a palavra em português, desculpem, o endorsement do topo da organização, de aquilo que fizeste foi bom. Foi visível, para começar, a seguir foi bom e ainda bem que fizeste. E fechamos o círculo, porque se ouvirmos as pessoas nas empresas, nós continuamos a ouvir uma coisa que é quase um clichê, que é, para que é que vou fazer? Ninguém vai ver, ninguém vai dizer nada, ninguém vai apoiar, ninguém se junta.
Está bom assim?
Está bom assim.
Sempre fizemos assim?
Sempre fizemos assim. Já tentei fazer qualquer coisa em 1999 e agora já não tenho energia. Portanto, nestas condições psicológicas, uma espécie de empowerment psicológico da cultura, acho que temos muito a fazer e que podemos experimentar, que passa não só por abrirmos espaço, fazermos a tal experimentação, mas da minha perspectiva também por um bom alinhamento de incentivos e um ajuste de expectativas, e depois pelo estabelecimento de um conjunto de rotinas e processos que garantem que aconteça. Ou seja, temos que alocar tempo para as pessoas poderem estar cá, temos que ter um suporte onde vamos dar visibilidade, temos de ter um processo, uma rotina, um ritual que faz com que as equipas depois possam, de facto, trabalhar naquilo que pediram. Acho que uma boa forma para o topo da liderança confiar e saber como voltar à conversa, como fechar o círculo, é termos uma boa noção de o que é sucesso. Se fizermos isto, o que é sucesso? Para depois conseguirmos fechar a conversa. E depois temos que participar, ser agentes, mas não haver complacência. Se não estiver a ser bom, matamos. E tudo bem.
Começa outra vez.
Experimentamos.
E adaptamos, não é?
Exatamente.
E libertamos-nos para poder fazer outra coisa.
Faça mais sentido.
Que outras estratégias ou ferramentas é que trarias aqui para incentivar esta colaboração?
Olha, o Alexandre, ao falar da experimentação, porque nós também temos, não com esse título tão pomposo que tu usaste agora, mas obviamente que também
claro
temos.
Que foi?
Foi o DRI.
Ah, certo, sim.
Exato. A verdade é que nós também temos esta componente da experimentação, mas ele levou-me a um outro conceito muito importante que eu acho que inevitavelmente esta experimentação traz, que é a necessidade de desenvolver competências colaborativas. E agora aproveitando aqui também que estamos a falar de colaboração. E isto porquê? Porque muitas vezes estes processos de experimentação são processos que ajudam a construir estes líderes do futuro. Sejam eles formais ou informais, é para isto que contribuem. E portanto, eu acho que mais do que nunca, e nós temos muito trabalhado também nesse sentido, a verdade é que nós precisamos de desenvolver estas competências colaborativas, sejam elas a comunicação, é inevitável, não é? Porque é a base de toda a relação, mas a empatia, não é? Muito esta questão mais relacionada com a inteligência emocional também e pelo respeito pelo outro, e obviamente que a questão relacionada com a diversidade e com a questão de respeitarmos muito o outro, porque aqui a diversidade será maior. E portanto, estas estratégias de que podemos colocar as pessoas a serem de alguma forma testadas, seja por uma função específica, seja como coordenadores de um projeto específico, é algo que pode funcionar, já funciona, eu acho que funciona muito bem e nós já o fazemos, e aí eu acho que é mesmo o ponto crucial, é passar a dar mais responsabilidade, mais autonomia às pessoas. Tu falavas da descentralização. Eu acho que é inevitável deixarmos de falar de hierarquias, de rankings, porque isto tem um peso muito grande e traz um peso muito grande em termos de competição, que é precisamente o oposto daquilo que nós estamos a falar, que é a colaboração, não é? Portanto, como é que nós pomos as pessoas a trabalhar em colaboração quando tantas vezes as empresas, até por estas hierarquias e pelos resultados que queremos atingir, incentivam muito mais a competição entre os colaboradores? E aqui eu acho que é um caminho muito longo, mas que acho que vamos conseguir fazer com todos.
Claro, e que já estamos a caminhar para lá, não é? Bom, o nosso episódio de hoje fica por aqui, daria pano para mangas para continuarmos, mas a verdade é que já chegou ao fim. Obrigada por terem estado connosco, por darmos estes conselhos também para as organizações poderem implementar. Fiquem atentos, o próximo episódio está para breve.